no ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e 32 minutos. Céu parcialmente nublado, a temperatura de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 1º de dezembro de 2015. Sobre a barragem, deputados da Comissão das Barragens ouvem secretário de Meio Ambiente, representantes do DNPM e moradores sobre a segurança das estruturas de rejeitos de minérios. Hora do IPVA, escala para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é divulgada. Dia Mundial de Luta contra a AIDS, Ministério da Saúde divulga novos dados sobre a doença no Brasil e jovens continuam sendo as principais vítimas do HIV. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Quase um mês depois da tragédia do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, deputados da Comissão de Barragens realizam audiência pública para discutir a segurança, entre outros aspectos, dessas estruturas. A repórter Natália Andrade acompanha o debate, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A Samarco tem até a quinta-feira para apresentar o DAMBRE, relatório que aponta as possíveis consequências de um novo rompimento de barragem. Caso contrário, a empresa pode pagar multa de R$1 milhão por dia de atraso, de acordo com o promotor do Ministério Público, Mário Elovitch. A informação foi passada durante a audiência pública que está acontecendo aqui na Assembleia agora e está discutindo o rompimento das barragens. O promotor informa que o Ministério Público Estadual e Federal entraram com a ação na sexta-feira, pedindo que essa marca apresente o relatório imediatamente. A empresa havia pedido um prazo de até janeiro de 2016 para apresentar o DAMBRE, prazo esse que foi considerado inadmissível pelo Ministério. O promotor comenta a situação da ação que já corre na Justiça.
O plano que foi requisitado é justamente isso, é uma projeção técnica com estudos matemáticos do que aconteceria nesse rompimento. Então, até onde que a lama se projetaria, quem seriam os atingidos, até para possibilitar um planejamento de ações emergenciais. Então, isso ainda não foi entregue, não se tem esse documento, nenhum dos órgãos de Estado sabe concretamente o que poderia acontecer no caso de rompimento das estruturas. E a gente considera isso extremamente grave.
Além dessa ação, o promotor ainda cobra o depósito do fundo de emergência que já havia sido acordado com a Samarco. O prazo para o depósito da primeira parcela já venceu e o Ministério aguarda um posicionamento da empresa. O presidente da Comissão das Barragens, deputado Agostinho Patrício, do PT, afirma que a comissão também vai cobrar esclarecimentos da Samarco, que já teria mudado de posicionamento algumas vezes desde o rompimento da barragem. Um dos exemplos foi a informação sobre quantas barragens haviam se rompido. Inicialmente, a empresa comunicou o rompimento de duas barragens, mas voltou atrás da informação e agora diz que apenas a barragem de Fundão se rompeu. O deputado afirma que a empresa será cobrada e deverá assumir sua responsabilidade.
Nós vamos, exatamente, para essa audiência, questionar também os órgãos ambientais, questionar a empresa, nós vamos receber a empresa aqui durante mais 15 dias, para que essas informações possam ser esclarecidas. Que realmente, a capacidade da barragem era X, estavam lá 2X ou 1,5 de volume, é importante ter isso.
O diretor de fiscalização do DNPN, o órgão responsável pela fiscalização das barragens, Walter Acorde, informou que estão sendo feitas obras emergenciais para aliviar a pressão das barragens do Germano e de Santarém e evitar um novo rompimento. A Samar não foi convidada para a audiência de hoje, mas a assessoria da Assembleia informa que haverá outra audiência para ouvir a mineradora. Essa audiência de hoje, Vinícius, faz parte de uma série de reuniões que a comissão vai realizar para emitir um relatório sobre o acidente que aconteceu na região de Mariana. E agora, à tarde, vai ocorrer uma outra audiência da Comissão de Segurança Pública, dessa vez, para debater a dificuldade da perícia na identificação dos corpos das vítimas do rompimento. Essa outra audiência está marcada para as 2h15 aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É com você.
Ok, muito obrigado, Natália, pelas informações. A Samarco terá de depositar R$1 bilhão ou apresentar um bem que tenha liquidez nesse valor como caução para garantir a reparação dos danos. Essa determinação foi feita pela Justiça de Minas, que também determinou o depósito em juízo de R$50 milhões para ações emergenciais feitas pelo Estado de Minas Gerais. Outras determinações da Justiça Mineira prevêem fornecimento de água a moradores de cidades atingidas, além de monitoramento da qualidade de água na porção mineira da bacia do Rio Doce. O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, do PPS, embarcou hoje para Paris para participar da COP21, a Conferência Mundial sobre o Clima. Ele deve discursar sobre a tragédia do rompimento da barragem da Samarco. O prefeito Márcio Lacerda, do PSB, também participa da conferência, para onde leva experiências testadas na capital mineira para redução das emissões de carbono. 17 experiências ao redor do mundo que poderiam reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Um estudo feito por 11 instituições científicas ao redor do mundo, com a participação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mapeou iniciativas adotadas por países que são exemplo para a economia de baixo carbono. O estudo foi apresentado na COP21, a Conferência Mundial sobre o Clima em Paris. Entre as soluções, programas brasileiros como monitoramento do desmatamento da Amazônia, uso de energia eólica e agricultura de baixo carbono são apontadas, entre outras, como o uso do BRT na Colômbia ou a eficiência energética das máquinas utilizadas no Japão. O custo de adoção dessas medidas seria da ordem de R$94 bilhões por ano, a ser compartilhado entre os países. O professor de Planejamento Energético da UFRJ, Roberto Schaeffer, um dos responsáveis pelo programa, aponta a economia que seria feita caso as sugestões fossem adotadas.
Quando a gente contabilizou o que seria possível se as 17 medidas por nós identificadas fossem levadas a um outro patamar, aplicadas em outras realidades, em outros países, estima-se que o mundo poderia, grosso modo, até 2030, reduzir suas emissões de gás de efeito estufa na ordem de 25%. Então, de fato, se os cientistas falam que você tem que, vamos dizer, chegar em 2050 com reduções de emissão de gás de efeito estufa entre 50% e 80% mais baixas do que foram, grosso modo, no ano 2000, esse estudo sozinho mostra que essas 17 medidas identificadas, elas por si, poderiam fazer o mundo chegar em 2030 já com emissões 25% mais baixas do que se isso não fosse feito. Então mostra, quer dizer, que o estudo, o potencial aqui identificado é bastante substancial, e se os governos levassem a sério isso, você já teria uma parte do problema, uma parte do caminho relativamente já bem percorrido.
O estudo se baseou somente em iniciativas já implantadas de forma efetiva. Mais informações sobre o projeto no site, que está infelizmente somente em inglês, que é o www.greentoscale.com. O nível do sistema Paraopeba subiu de ontem para hoje, passando de 21,2% para 21,3% da sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 28,6% para 28,7%. Vargem das Flores se manteve estável em 27,8% e Serra Azul também ficou estável em 5,7%. Os dados são atualizados diariamente em www.copasa.com.br.
Serviço.
O contribuinte vai pagar em média 3% a menos do IPVA 2016. Já o Estado deve arrecadar 547 milhões a mais com a cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. A Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais anunciou nesta manhã de terça-feira que a escala de pagamento começa em 13 de janeiro, mas a guia já pode ser acessada a partir de hoje. A repórter Soraya Fidelis acompanhou o anúncio e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, o contribuinte que decidir quitar o IPVA 2016 à vista, a partir de hoje, vai ter um desconto médio, como você já anunciou, de 3,3%. A queda é natural devido à desvalorização do veículo de um ano para o outro. Por Por outro lado, o Estado de Minas vai arrecadar mais com este imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido, Vinícius, ao aumento da frota em quase 5%. Foram contabilizados 9 milhões de veículos emplacados até outubro, o que significa mais 395 mil no Estado. O anúncio do desconto do IPVA e a estimativa do aumento na arrecadação, que deve ultrapassar a casa dos 4 bilhões de reais, foi feito nesta terça-feira pelo subsecretário de Receita Estadual, João Alberto Visotto.
Nós vamos ter um aumento de arrecadação, embora o valor dos veículos tenha caído em torno de 3,3%.
Qual que é a estimativa de arrecadação?
Nós estamos esperando uma arrecadação de 4 bilhões e 400 milhões para 2016. Esse valor, o Estado está oferecendo, quem quer pagar à vista, 3% de desconto. E quem quiser parcelar, pode parcelar em 3 vezes, sem acréscimo, nos meses de janeiro, fevereiro e março.
O prazo para pagamento à vista com desconto ou da primeira parcela é de 13 a 19 de janeiro, conforme o final da placa. A novidade é que em 2016 não vai ser apenas uma placa por dia, como aponta o subsecretário da Receita, João Alberto Visotto.
Agora nós temos duas placas que vencem no mesmo dia. Por exemplo, a placa final 1 e 2 vence no dia 13 de janeiro. Se quiser pagar à vista até lá, você tem 3% de desconto para pagar total à vista. Se quiser parcelar, paga a primeira em janeiro, dia 13 de janeiro, depois fevereiro e depois março.
O valor mínimo para parcelamento do IPVA 2016 é de R$ 150,00. Enquanto o valor do IPVA teve essa queda média de 3%, Vinícius, a taxa de licenciamento teve um acréscimo de quase 11%. O anúncio do aumento de R$ 8,21 a mais em relação ao ano anterior, em função do IPGDI, que é o indicador que atualiza essa taxa, foi feito pelo Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, Leônidas Marques.
Em relação à taxa de licenciamento, ela subiu de R$ 77,60 para R$ 85,81. Então, o contribuinte com o Renavan ou com o modelo, ele pode gerenciar os bancos e já quitar o IPVA o quanto antes, né? E a partir do vencimento, né, o débito está sujeito a uma multa de 0,3% até o 30º dia. A partir do 30º dia, essa multa passa para 20%. Então, ele tem que ficar atento, porque se passou de 30 dias, a multa vai para 20% e também ela é corrigida pela Selic.
O vencimento da taxa de licenciamento é dia 31 de março de 2016. O valor da arrecadação do IPVA é dividido em 3 partes, ficando 40% para o Estado, 40% para os municípios e 20% para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A guia do IPVA 2016 está acessível no www.fazenda.mg.gov.br. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Saúde.
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte confirma um caso de criança com microcefalia nascida na maternidade Sofia Feldman, aqui em Belo Horizonte. Após a notificação ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, a maternidade enviou amostras de exames para sorologia de dengue e chikungunya na FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, e para a Fiocruz. Foram encaminhadas amostras da mãe do recém-nascido para o exame do Zika vírus. A partir do resultado desses exames é que pode ser confirmada ou descartada a relação entre a microcefalia e o Zika vírus. Lembrando que não há nenhum caso de Zika vírus confirmado em Belo Horizonte, mas a Secretaria Municipal de Saúde informa que medidas adicionais vão ser desencadeadas para gestantes provenientes das áreas de circulação do Zika vírus no Brasil.
Trânsito.
Um corte de árvore no viaduto oeste que deixava o trânsito complicado no sentido do túnel já foi encerrado. Trânsito volta ao normal ali na região. O viaduto Tonelina Greco tem trânsito intenso nos dois sentidos, mas principalmente no sentido centro de Belo Horizonte. Contorno com o viaduto leste, tem trânsito complicado no sentido bairro, já que os motoristas que vêm da Andradas, que vão seguir pela Tereza Cristina, precisam fazer um desvio ali, já que tem uma interdição de obras do Boulevard Arruda. Nos demais pontos da cidade, trânsito tranquilo. Agora, 12:47, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, PIB do terceiro trimestre tem queda e a maior desde 1996.
Jornal UFMG.
Ah, Valdir, se eu soubesse que você tava sem camisinha, eu não tinha nem vindo.
Mas, meu amor, a gente se conhece há tanto tempo.
Mas, eu não conheço as parceiras sexuais que você teve antes de mim.
Mas, eu não tenho nenhum sintoma.
Mas, isso não quer dizer nada. Algumas doenças são silenciosas, podendo levar até mesmo anos para se manifestar. Isso não quer dizer que você não esteja infectado ou que não possa transmitir a doença para suas parceiras.
Sexo sem camisinha. Um risco que não se deve correr. Uma campanha, UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
12:48.
Economia.
O PIB, Produto Interno Bruto, teve queda de 1,7% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Os dados foram divulgados pelo IBGE e indicam a maior retração na economia em terceiros trimestres desde o início da série histórica, em 1996. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda chega a 4,5%. Neste ano, de 2015, o acúmulo é de queda de 3,2%.
Política.
O Conselho de Ética da Câmara analisa hoje parecer do relator do processo contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O relator deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, concluiu na última terça pela aptidão e justa causa da representação. O presidente da casa teria quebrado o decoro parlamentar ao dizer na CPI da Petrobras que não tem contas na Suíça, fato desmentido posteriormente por documentos do Ministério Público da Suíça. Agora, Cunha está envolvido em outro escândalo. Ele negou ter recebido propina do BTG Pactual para incluir emenda em medida provisória que favoreceria o banco. Por falta de dinheiro, eleições municipais de 2016 podem ser manuais e não com voto eletrônico. O contingenciamento de recursos para o Poder Judiciário motivou uma nota divulgada em conjunto pelos presidentes dos tribunais superiores. Desde 2000, todos os brasileiros votam em urnas eletrônicas. As urnas com votação manual só são utilizadas quando há problemas na eletrônica.
Questões metropolitanas.
Belo Horizonte e Nova Lima vão criar um corredor ecológico na Serra do Curral para proteger a fauna e a flora da região e evitar degradações. É a primeira iniciativa do tipo na Grande BH. Um protocolo de intenções foi assinado na manhã de hoje para orientar a gestão, que deve ser compartilhada entre as prefeituras de BH e Nova Lima, com apoio do Instituto Estadual de Florestas. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montivor, elogia a iniciativa.
Professor Roberto Montemor, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Prefeitura de Nova Lima assinam hoje um protocolo de intenções para a criação do primeiro corredor ecológico da região metropolitana de Belo Horizonte, que vai ser na Serra do Curral e vai passar, então, por essas duas cidades. A experiência primeira aqui da região metropolitana, como é que funciona, professor, esse tipo de gestão desses espaços que pertencem a duas cidades? É mais uma experiência que a gente vai ter de gestão compartilhada?
Olha, eu acredito que sim. É, quer dizer, necessariamente, né, na medida em que envolve as duas, uhum. eu vi que tem a mediação do IEF, né, do Instituto Estadual de Florestas. É, mas a Agência Metropolitana não parece estar envolvida nisso. Então, tem uma questão aí de competência, né, de, teoricamente, hoje, pelo Estatuto da Metrópole, todo o território metropolitano é de gestão compartilhada. Mas, na verdade, na prática, essa coisa ainda está em processo de montagem, né, tem que ter aprovado, inclusive, o marco saneamento, o plano metropolitano, na legislação, na Assembleia Estadual. Enfim, o que está mediando os dois municípios, no caso, é o IEF. Né? Eu acho que a agência podia ter um papel importante nisso aí, porque, na verdade, isso se insere dentro dessa proposta mais ampla de criar a trama verde-azul e, mais especificamente, nas zonas que foram definidas como zonas de interesse metropolitano. A UFMG fez um trabalho, né, do macro zoneamento e define 19 zonas de interesse metropolitano.
Uhum.
Entre essas, uma zona especial é a zona Serras, que a gente chama de ZIM, né, zona de interesse metropolitano Serras, que pega desde cá de baixo de Itatiaiuçu até lá em cima, em Caeté, passando inclusive por essa parte da Serra do Curral. E aí tem toda uma proposta de utilização, etc., inclusive dessa articulação das duas bacias, porque quando você faz isso, o divisor de águas, na verdade, é a divisão entre os dois municípios. Então, Belo Horizonte está na bacia do Paraopeba e Nova Lima está na bacia do São Francisco, do Rio das Velhas, né, que vai parar, todos os dois vão parar no São Francisco. Mas, enfim, a articulação dessas duas é fundamental, é uma das questões. E aí foi proposto uma trama verde-azul, né, para reestruturar a região metropolitana. Então, nesse sentido, isso é extremamente bem-vindo, porque é um primeiro passo na implantação dessa trama. A trama verde-azul seria desde o corredor ecológico, que é a forma mais natural, vamos dizer, entre aspas, né, da integração, até o parque linear urbano, que é a forma mais construída, né, mais como o Parque Nossa Senhora da Aparecida, e a gente propõe que seja o Parque do Arru, seja o parque desses grandes córregos e ribeirões que cortam a cidade, incluindo, inclusive, áreas de proteção ambiental em geral, assim como pontos turísticos, áreas de interesse turístico, áreas de interesse cultural, etc., tudo isso dentro de uma trama. Então, a criação do corredor, ela tem uma importância biológica grande, né, em termos de integração da fauna, da avifauna e de proteção das espécies arbóreas e, em geral, né, da flora em geral nativa das duas bacias e da transição que se encontra ali na serra, né, que você vai desde Mata Atlântica, passando por várias manifestações, né, de cerrado e até os campos no alto do morro e desce de novo do outro lado e vai encontrar a Mata Atlântica novamente. Enfim, eu acho extremamente positivo, acho que é um avanço significativo, mas acho que seria desejável, né, que isso fosse trazido para dentro da questão metropolitana de uma maneira mais ampla.
Uhum.
Né? Não apenas essa iniciativa dos dois municípios, mas uma coisa que fosse já caminhando para um sentido mais amplo metropolitano. Então, fico surpreso da agência não estar participando diretamente disso. Não sei se hoje de manhã, que agora é 10 horas, parece que foi o lançamento lá no Mirante da Serra, então, se esse órgão estava representado. Né? Mas, como a gente tem um carinho muito grande com essa proposta da reestruturação metropolitana a partir da trama verde azul, eu fico muito na esperança, né, de que estejam se articulando melhor esses setores todos, para ter uma gestão urbano-ambiental aí significativa.
Certo, professor Roberto Montipão, muito obrigado então por mais uma participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até semana que vem com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Obrigado, Vinícius. Até terça, então.
Música.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio. Agora, 12h57, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, pessoas privadas de liberdade fazem provas do Enem hoje e amanhã. E também hoje é Dia Mundial contra a AIDS.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG Educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Educação.
Pessoas privadas de liberdade fazem provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, hoje e amanhã. As provas vão ser aplicadas a 45.500 pessoas em presídios e unidades de internação que cumprem medidas socioeducativas. Hoje vão ser aplicadas questões de ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Amanhã é a vez de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática.
Saúde.
mil pessoas têm HIV no Brasil, das quais 405 mil estão em tratamento. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é comemorado hoje, dia 1º de dezembro. Com o slogan "Com tratamento você é mais forte que a AIDS", o Ministério da Saúde pretende atingir, sobretudo, os jovens que continuam contraindo AIDS, apesar de os números no Brasil terem se estabilizado a taxa de detecção, né, dos casos de AIDS. Em 2014, foram 19,7 novos casos a cada 100 mil habitantes. Em 2013, a taxa de detecção tinha sido de 20,4 novos casos a cada 100 mil habitantes. A questão em relação aos jovens parte muito da falta de informação. Dados da Unicef apontam que apenas 26% das meninas e 33% dos meninos entre 15 e 19 anos têm noções exatas sobre a forma de transmitir e contrair o vírus HIV. O professor da Faculdade de Medicina da UFMG, médico infectologista Dirceu Greco, afirma que a partir do momento em que não se passam noções exatas sobre a AIDS, as pessoas, principalmente os jovens, se tornam mais propensos a contrair o HIV.
A AIDS deixou de ser uma coisa que está na mídia, que está na boca do povo, né? Quer dizer, nós estamos em dezembro e, efetivamente, vocês procuram alguém para falar do Dia Mundial do Combate à AIDS. Outra vez que sempre me convocam, eu vou com muito gosto, na época do carnaval. Parece que a AIDS só acontece essas duas fases, né? Quer dizer, ouve-se pouco falar. Então, conversa sobre isso, a chance é de você aprender tudo que você aprender em situações que não são as melhores.
Outro dado informado pelo Ministério da Saúde é sobre a porcentagem de pessoas diagnosticadas. Dessas 780 mil que têm o vírus no Brasil, que têm a estimativa de terem o vírus no Brasil, apenas 83% foram diagnosticadas. Há uma meta do governo para 2020 que 90% das pessoas sejam diagnosticadas. É a chamada meta 90-90-90. 90% de pessoas diagnosticadas, 90% em tratamento e 90% com a carga viral zerada. O uso da camisinha continua sendo a única forma de se prevenir da infecção pelo vírus, como reforça o médico infectologista da Faculdade de Medicina da UFMG, Dirceu Greco.
Nada melhor, mais fácil, mais acessível, mais barato que o preservativo, tanto masculino quanto feminino. Mas vou passar das pessoas saberem, se você conversar não só com o seu ouvinte, com seus amigos, a maior parte seleciona quando vão utilizar. No Brasil, mais um perto de 50%, não chega a 50% que usa preservativo na primeira vez que teve sexo. Então essa é uma discussão importante, né? Como é que você torna essa história da utilização de um método de barreira como uma parte importante, não é só para HIV, né? Você previne HIV, previne sífilis, hepatite B, gonorreia, HPV, que são tanto de doenças que são transmissíveis, estão envolvidas nesse processo.
Outra novidade anunciada pelo Ministério da Saúde é que a partir do primeiro semestre de 2016, as farmácias brasileiras devem começar a vender autotestes de HIV. Esses testes são feitos de forma oral. A resolução para o uso, a que autoriza o uso destes produtos de autoteste HIV, foi publicada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no Diário Oficial da União desta segunda-feira e vai estar disponível a partir do início do ano que vem em farmácias. Agora 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site no www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Natália Andrade e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, a coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.